Oi, eu sou a Ana.
Oi, eu sou a Lili.
Esse é o Imigrantes,
um podcast que conta histórias incríveis de pessoas pelo mundo.
Vinícius Rosa, nosso convidado de hoje. Obrigada, Vini, por topar bater esse papo com a gente. Bem-vindo ao Imigrantes Podcast. Como é que tá? Tudo bem?
Ai, obrigado você, Ana. Obrigado, Lili, pelo convite. Tudo bem aqui em Barcelona, a gente está no verão, onda de calor aqui em casa, mas feliz da vida de poder aproveitar também.
Que delícia! O povo de Londres, como eu aqui, está com inveja, não vou negar. Passamos um verão assim, ó, tô de manga comprida, blusinha de lã, e assim vamos vivendo nesse inverno britânico, nesse verão britânico. Mas, Vini, conta pra gente, o Vini é do interior do Rio de Janeiro e mora em Barcelona. E estudou, estudou, fez mestrado em fisiologia, é fisioterapeuta, né? Fez mestrado em fisiologia, doutorado em biofísica. Bom, tem muita história de profissão para contar, mas antes da gente entrar nessa questão profissional, quem é o Vinícius? Quem é o Vini? Como é que tu se classifica? Como é que tu se denomina? Quem é o Vinícius pessoa, para quem te conhece?
Nossa, para começar já, uma autodefinição é algo assim um pouco...
A gente começa aqui assim.
Olha, se eu parasse para me definir, eu me definiria... O Vini é uma pessoa alegre, espontânea. Eu gosto de fazer amizades e... Eu também sou muito estudioso, desde sempre, desde pequenos. Minha mãe sempre me contava, você com 6 anos de idade se debruçava em mapas, né? Que ela comprava mapas, atlas e tal, do mundo. E eu me debruçava olhando os países e tal, e eu apontava. Eu quero vir aqui um dia. Um dia eu vou visitar aqui.
Máximo.
Um dia eu vou pra lá.
Que
e
legal.
Minha mãe me contava isso. E eu lembro, inclusive eu lembro disso também. Eu falei, nossa, que interessante, olha, desde pequeno... eu sou muito curioso também, né? Se eu pudesse me definir também, eu sou uma pessoa curiosa que tenho vontade de estar aprendendo sempre também coisas novas. Então, esse sou eu.
Que legal, gente. Será que isso se define já, né? Eu acho que às vezes isso passa tão despercebido quando a gente é criança, de ter essa ideia, né, dos pais notarem talvez essas coisas pequenas. Claro, depois a gente volta um pouco no tempo e começa a perceber. Porque eu lembro que eu era exatamente igual. Eu lembro que eu tinha um professor de geografia que, assim, todo começo de ano eram 4, 5 livros, mais o Atlas, mais exercício de não sei o que do planeta. A gente tinha que decorar todas as capitais do mundo. E eu ficava alucinada, eu amava aquela aula. Não estudava tanto geografia, mas ficava doida assim nos mapas, né? E aqui estou também super viajante e amo e... Bom, já devia estar lá, né? Na infância. Tu, Lili, foi assim também?
Oi, Vini, né? Seja muito bem-vindo. Não, menina, não fui, não. Eu fui uma criança muito curiosa, mas o que eu tenho muito marcado na minha infância não é essa coisa de conhecer o mundo, não. É a escrita. Eu sempre gostei muito de escrever. Eu publiquei poesia em jornal pequena. Eu tive muito disso, assim. Eu escrevia diários, esses dias minha mãe me mandou, mas essa coisa, eu acho que meu pai que me passou um pouco isso, essa coisa de querer viajar, porque meu pai sempre gostou muito de viajar. A gente viajava pelo Brasil, não tinha grana para viajar para fora do Brasil, então a gente viajava muito de carro e tal, e foi assim que eu acho que eu tomei gosto pela coisa do, né, de passear e tal, mas não...
Explorar, né?
Não tinha, gostava de geografia, mas não era essa coisa de, mapas, não, sabia?
Legal, o que quer dizer que na infância, né, a gente já tem os caminhos bem informados, assim, né, mais ou menos das áreas que a gente quer seguir, acredito.
A gente aqui não ouve, né, às vezes.
Talvez não perceba, né, com a correria do dia a dia, família grande, né? E como é que... Vini, conta um pouquinho, então, como é que foi virar imigrante? Quando foi que deu estalo, assim, ó, quero morar fora ou vou morar fora? Já existia um plano? Como é que começou?
Então, começou quando, na verdade, eu tenho, como você me descreveu no início, né, eu tenho um perfil acadêmico. Então, eu fiz minha graduação em fisioterapia, depois um mestrado, um doutorado. E durante o doutorado, naquela época, né, isso foi quando? Foi no início de 2010, Eu tive uma oportunidade de... Quer dizer, o Brasil estava naquele boom científico, né? Que existiam muitas bolsas de estudo, né? Para levar estudantes brasileiros para fora do país, né? E eu estava ali naquele meio e tive uma oportunidade de sair do Brasil pela primeira vez, que foi num doutorado sanduíche, né, que eles chamavam, que era fazer um ano do doutorado. O doutorado, para quem não sabe, tem uma duração média de 3 ou 4 anos. Então, eu passei um ano do meu doutorado na Inglaterra. Então, essa foi a primeira vez que eu tive essa experiência de viver fora, né? Então, assim, surgiu assim, de repente, né? Bom, de repente, eu me empenhava para isso também, né? Então, não foi tão de repente assim. Mas, também, ainda no meio científico, eu tive oportunidade de viajar para congressos, né? Porque a gente da área acadêmica, a gente tem que publicar, né? A gente faz pesquisa e tem que publicar dados e mostrar os dados para a comunidade científica. Então, antes de morar na Inglaterra, eu viajei também para a Europa, foi para Amsterdã, um congresso. Então, essa, na verdade, foi a minha primeira viagem internacional. Que foi tudo bancado, né, pelo governo daquela época, que eu tinha a bolsa que bancava esses gastos.
E saudade
daquela tempos,
época. Tempos que... saudade daquela época.
Meu Deus do céu, que volta.
Porque é muito difícil assim falar, porque eu, por exemplo, que venho de uma família humilde, eu nunca tive, sabe, meus pais, igual que a Lili comentou, meus pais nunca tiveram essa ânsia de viajar e tampouco tinha dinheiro para isso, sabe? Então, fazer uma viagem para o exterior é algo muito caro e impensável, né? Tipo, se fosse pela questão de família, esquece que isso não ia acontecer.
Acho que até assim, naquela época a vontade ela existia, mas não existia a possibilidade, né? Viajar sempre foi muito caro para o brasileiro, né? Então, as pessoas talvez até tivessem esse sonho, mas a gente via como uma possibilidade de talvez uma vez na vida, aquelas excursões, era muito comum, né? Quando a gente era mais novo, ter aquelas excursões que a pessoa conhecia 15 capitais em, sei lá, 10 capitais em 15 dias, e era meio que a viagem da vida, né? E pronto, e não tinha mais a oportunidade, né?
Exato. Daí a minha primeira viagem internacional foi essa, foi por motivo de trabalho, né, científico, para apresentar um trabalho no congresso. Daí foi a primeira vez que eu vim para a Europa, eu me encantei com tudo, e ficou aquela coisa, tipo, foram só 15 dias de viagem, mas que deixou um gostinho de quero mais. Daí um ano depois surgiu a oportunidade de ir para a Inglaterra, onde eu morei, na verdade, um ano, né? Que eu estava, na verdade, nesse ano, depois do congresso, eu falei, eu quero buscar algo fora, que eu quero ter essa experiência de morar fora, não só visitar, mas também eu quero morar, eu quero viver como uma pessoa de lá, né? Daí eu analisei 1000 oportunidades, né? E no fim acabou surgindo a Inglaterra, que foi uma colaboração que eu fiz numa indústria farmacêutica, que é a Glaxo, que é bem conhecida, não sei se pode falar nome, mas enfim.
Pode, tá. É uma decisão sua tudo. Isso.
Esse podcast pode tudo.
Sim. Daí eu morei numa cidade que era no interior da Inglaterra, mas estava perto de Londres também, essa cidade se chama Stevenage, e lá eu tive essa oportunidade de morar durante um ano, vivi as 4 estações lá, E foi, assim, bem impactante, assim, também para mim, sabe? Foi onde tudo começou, sabe? Essa vontade de viver no estrangeiro e aprender, conhecer novas culturas, né? Aprender idiomas e tal. Então, acho que tudo começou daí, foi o mundo científico que me trouxe para cá, né? Para fora do Brasil.
Abriu as portas para o mundo.
Sim.
E como é que foi chegar, assim, teve um choque cultural muito grande, né, porque muitas pessoas no Brasil pensam, espanhol é muito parecido, vou me virar, vai dar para se virar com a língua, né, teve um choque cultural muito grande, o choque da língua também, ou como é que foi essa adaptação de chegar aí falando espanhol, já falavas a língua antes de sair do Brasil?
Não falava. Mas, Ana, só fazendo um parênteses, né? Porque eu comentei sobre a Inglaterra e eu não comentei sobre a Espanha, né? Da minha chegada na Espanha. Então,
Verdade.
na Inglaterra, a minha experiência foi de 1 ano. Então, eu fiz 1 ano do meu doutorado, voltei para o Brasil porque tinha trâmites burocráticos, né, para fazer, defesa de tese, né, aquela coisa, escrever a tese e tal. E só que aí, nesse ano que eu fiquei no Brasil, eu já estava buscando outras coisas também para sair, né, outra vez, porque eu gostei e queria estar tá fora. Daí surgiu uma outra oportunidade de vir para a Espanha, também pelo motivo acadêmico, né, que era para fazer um pós-doutorado. Daí eu cheguei em Barcelona, em 2014, sem falar o idioma. Eu nunca tinha estudado espanhol, nem no colégio, para falar a verdade. Mas como eu tive alguns poucos meses, assim, os meses, 2 meses, digamos assim, entre que eu soube que eu iria para a Espanha até chegar aqui, eu comecei a arrumar coisas como para poder aprender o idioma, né? Como que eu vou aprender? Aí comprei dicionário, olhava vídeos no YouTube, né? Para aprender pelo menos o básico, né? Para eu chegar e saber dar oi, bom dia, ir no supermercado, saber o que comprar, né? O nome dos produtos e tal. Então eu vim com essa ideia básica, né? Do idioma, e eu acabei desenvolvendo mais aqui, evidentemente. E eu também, eu sou muito atrevido. Uma das minhas qualidades, né, que não sei se é qualidade ou defeito, mas enfim, eu sou atrevido. E eu nunca tive muita vergonha de falar, sabe? Tipo, por mais que eu erre, eu vou falar e bom, eu vou fazer com que me entendam, pelo menos. Então, eu cheguei aqui num laboratório, né, que eu ia trabalhar num laboratório, e eu me virei muito bem, na verdade. E eu cheguei aqui sabendo o básico do idioma, que eu aprendi por minha conta, sem ter estudado muito. E eu, no laboratório, onde eu vim para trabalhar, nesse laboratório, eu conversava com todo mundo, sabe? Tipo, eu até lembro que eu tinha amigas que eu fiz depois, mas nesse laboratório, onde eu vim para fazer a minha pesquisa, outros momentos vieram brasileiros também para trabalhar naquele laboratório. E o pessoal do laboratório sempre dizia, até os professores sempre diziam: ah, os brasileiros, quando chegam, eles elogiam porque falamos muito bem o inglês, e chegam falando inglês, não se arriscam muito no espanhol. E eu não, eu desde o momento zero, eu vou me arriscar, vou me jogar, e falava meio que portunhol, e depois foi se aprimorando a coisa, né? Também estudei, cheguei aqui, eu me matriculei na minha escola de idiomas, né, para poder aprender a escrever, né, também o espanhol e tudo mais. E daí acabei aprimorando com o tempo, mas eu cheguei sem saber falar, assim, falava aquela coisa portunhol, né? Mas aí acabou
Olá, que tal?
evoluindo. Sim.
É uma língua muito engraçada, né? Porque muita coisa não faz sentido e a pessoa viaja e se empolga no portunhol e eles sem entender
Nossa.
nada, nada.
Sim.
Mas você não
Esse é
dá
o
umas
problema.
dessas até hoje, não,
Ah,
Vini? Isso
sim.
aí, então, a
Até
gente vai
hoje.
tentar falar no final, mas eu dou umas dessas assim. Nossa
Porque,
Senhora!
como que é muito parecido, a gente fica. Talvez a gente é confiante demais, até, né? Ah, é muito parecido,
Eu acho
então.
que sim. Somos muito cara de pau. E você fala catalão?
Falo catalão também, mas o catalão ele veio depois. O primeiro idioma que eu aprendi aqui foi o espanhol. Daí o catalão eu aprendi a partir do meu segundo ano aqui.
Segundo ano,
No
Vini, me
segundo ano.
humilhando.
Ah!
Eu aqui vou completar quatro, coitada de mim. Tá difícil.
Sim, mas bom, você já sabe, né? Idioma, para aprender idioma é um caminho um pouco longo, né? Então, eu comecei no meu segundo ano, daí eu consegui, bom, estudei a fundo mesmo o catalão durante 2 anos e meio, até conseguir o diploma, né? Ai, como se chama a palavra? De proficiência, isso. Isso.
Mas assim, 2 anos e meio é rápido para aprender uma língua e conseguir já a proficiência na língua.
Mas quando você mora no lugar, é mais fácil, porque você convive com o idioma diariamente. A Lili sabe, em Barcelona, as propagandas, você vai no metrô, tá tudo em catalão. A televisão também, quer dizer, tem televisão espanhola também, mas...
Isso é uma coisa legal, porque também a gente sabe a dificuldade, né, de ser imigrante, e muitas pessoas mudam e elas acabam formando a bolha delas com outros imigrantes do mesmo país, né? Uhum. Então, também tem essa dificuldade. Agora, com certeza, conviver, trabalhar, mudar, né, com pessoas da mesma língua, com certeza... o processo de aprendizagem é muito mais rápido, né?
Isso aí não. Mas sabe, eu não sei se você sentiu isso aqui, Vini, mas em Londres, por exemplo, você não morou em Londres, morou na Inglaterra, né? Mas em Londres o que eu sentia é que é muito fácil você não conviver com ingleses, com britânicos. É muito fácil você viver uma vida só entre imigrantes. Aqui em Barcelona, as pessoas falam muito que os catalães, meu Deus do céu, a pessoa vai esquecendo o português, os catalães são um pouco
fechados
e não sei o quê, mas não é essa experiência que eu tive, talvez porque eu tenha vindo também de Londres. Então, para mim, foi muito mais difícil não é mais difícil, é muito mais fácil se integrar e encontrar pessoas daqui e conviver com essas pessoas. Então, o idioma, ele flui de uma maneira muito mais natural, por isso, porque você não tem tanta escapatória. Barcelona é uma cidade muito cosmopolita, mas não é como Londres, porque eu acho que não existe nenhuma cidade como Londres nesse sentido, né? E então, você acaba sendo quase que obrigado, assim, a não ser que você fique muito numa bolha, assim, mas é fácil sair dessa bolha, eu acho.
Eu concordo com você, Lili. Mas a tua comparação, como que você chegou de Londres para Barcelona, você não teve contato, vivência com outros lugares da Espanha, né, digamos. Então, essa ideia de que o catalão seja fechado, isso é comparado com outros lugares da Espanha, sabe?
Vini, eu também acho isso. Eu não tive contato, embora eu tive um namorado. Antes de vir para cá, eu tive um namorado sevilhano.
Ah. Os sevilianos são muito abertos, até demais.
São, nossa senhora, super, super, super. Mas ele está em Londres há, sei lá, uns 15 anos, então ele já entende, eu acho, e a minha relação com ele foi muito de no ritmo mais londrino do que daqui, em alguns aspectos. Então, sabe, eu acho que ele entende um pouco dessa distância de tudo mais. Sabe? Mas, com certeza, eles aqui são diferentes do resto da Espanha. Hoje eu consigo ver isso mais claramente.
Exato. Mas, sim, comparado com os ingleses, aqui os catalães são muito mais abertos que os ingleses.
Nossa senhora, gente, óbvio. Mas eu sempre falo uma coisa, olha, a gente já está desvirtuando para variar, mas eu sempre falo uma coisa que eu acho que eu vejo muito isso dos brasileiros quando eles vêm. O primeiro lugar quando a gente sai do Brasil, né? O imigrante em geral, na verdade, não é só o imigrante brasileiro, a gente espera muito o mesmo que a gente tem no nosso país, de muitas coisas, e a gente tem que se inserir na realidade psicologicamente também, sabe? E se colocar no lugar dessas pessoas, tipo, você colocaria no seu grupo de amigos que você cresceu junto com quem... Sei lá, você tem uma amizade de 20 anos, você colocaria uma pessoa que você acabou de conhecer nesse grupo? Talvez sim, mas talvez não, entendeu? Então, você se inserir em grupos que já existem há muito tempo, pessoas que já se conhecem, famílias que já se conhecem, não é um negócio assim do dia para a noite. E no Brasil as pessoas também não fazem isso, sabe, com imigrantes. A gente que tem essa ilusão, não... mas conversando com amigos meus que são imigrantes no Brasil, não é o que acontece com eles, sabe? Então...
Mas enfim, o Brasil é um país muito... Eu acho que o Brasil é muito hospitaleiro, né? O brasileiro é muito hospitaleiro. A gente pode não trazer um estrangeiro para o nosso grupo de 20 anos, mas a gente vai ver um estrangeiro, a gente vai dar um jeito de ele se sentir em casa. E a gente vai chamar ele, sei lá, para ir no mercado, para ajudar no mercado, para ajudar com a língua, mesmo que ele não fale. Eu acho que isso tem um pouco também. E vai fazer coisas específicas, até porque no Brasil não é todo mundo que fala uma língua estrangeira, né? Uhum. Então, eu vi, pelo menos em Florianópolis, que tem muito estrangeiro passeando lá de mochilão,
E é fácil, né, achar uma pessoa perdida lá que ninguém fala inglês. E aí, volta e meia, alguém tá lá sorrindo pra pessoa e fazendo gesto, porque é como a gente se comunica, né? Quando a gente não consegue falar a língua.
Gritando. Então,
desespero, é um desespero.
Falando alto, né? Falando inglês bem alto.
Falando alto e pausado, é muito bom. Ai, ai, mas vamos voltar à sua história, né? Porque a gente nem chegou, você nem chegou em Barcelona aqui no, na, na nossa linha do tempo. Conta um pouquinho, Vini, da sua trajetória para chegar aqui em Barcelona e um pouco da sua história aqui.
Sim, então a minha trajetória foi essa, né? De, o motivo que me trouxe a Barcelona foi... a ciência, né, o estudo, a pesquisa. Então, eu sempre estudei e tal, e tive essa oportunidade de vir para Barcelona fazer um pós-doutorado. Chegando aqui, me virei com o idioma, né, da maneira como eu pude, para aprender o espanhol do meu primeiro ano, como é que eles são bilíngues, né? Aí o que que acontece? Vira e mexe no trabalho, é muito automático deles aqui. Como eles são bilíngues, eles estão falando... em espanhol, de repente, do nada, eles trocam para o catalão, sabe, entre eles. Uhum. Aí eu ficava, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Eu estava entendendo alguma coisa da conversa, de repente eu não entendo mais nada.
Verdade.
Daí, inclusive, eu achava no início que... estava num grupo, né, por exemplo, a gente estava almoçando na mesma mesa, né, no trabalho. E quando eles trocavam idioma, eu pensava... estão querendo contar um segredo para eu não entender nada, né? Para eu não ficar sabendo. Eu pensava assim, chegava a mirabolar coisas na minha cabeça, né? Mas aí, com o tempo, eu me dei conta que isso é muito automático deles mesmo, por serem bilíngues, né? Desde pequeno, eles estão acostumados com os dois idiomas. E trocar, de repente, né? E daí isso acabou também me chamando a atenção para poder, me instigando, né, para poder aprender o catalão também, né? Por que não aprender o catalão? Já que eu estou aqui, eu quero submerger, né, na cultura e tal, e o idioma é cultura, né? Daí eu comecei a estudar o catalão, fiz muitos amigos no catalão, que eu levo até hoje do curso, né? Inclusive um deles foi... padrinho do meu casamento.
E... que massa.
Tá, teve um casamento, tá. Agora tem uma história de amor aqui no meio. O imigrante, quando ele chega, né, ele quer ser acolhido no país, né? E no início é muito difícil, porque apesar de que Barcelona não teve muito, na minha opinião, não teve muito choque cultural em relação a clima, comida, pessoas, isso para mim não foi um choque. Mas são, digamos que aqueles têm hábitos diferentes, né? Por exemplo, comer mais tarde do que no Brasil, jantar também, ou sair para uma discoteca mais tarde, sabe? Então a vida aqui toda começa um pouco mais tarde. Então, querendo ou não, você tem alguns empecilhos, né, para adaptação. Mas, no geral, foi boa a minha adaptação. E eu me integrei muito rápido aqui também. Porque eu vim sem conhecer ninguém aqui, não conhecia ninguém em Barcelona. Aí as minhas primeiras amizades foram com colegas do trabalho, né? Que a gente saía para tomar um chopp numa sexta-feira depois do trabalho, sabe? Daí, depois a gente começava a se ver nos fins de semana também. Então, foi assim, tudo a minha integração começou com o pessoal do trabalho. Daí, depois, quer dizer, eu também... Aí eu comecei a pensar, eu vou fazer coisas que eu gosto, que eu gostava de fazer no Brasil, eu vou fazer aqui também, né? Por exemplo, exercício, academia, eu sempre gostei muito, né? No Brasil, eu frequentava, e aqui, falei, eu vou buscar uma academia e tal. E na academia também é outro lugar que você conhece pessoas, né? Você acaba conhecendo gente, fazendo amizades, né? E na academia eu conheci o meu atual marido de hoje, né? O Tomeu. Quer dizer, o meu único marido. Que não...
Atual.
Sim.
Tipo, 15 anos.
Não. A gente se conheceu na academia, a gente tinha um grupo de amigos, né, em comum. E a gente sempre saía fim de semana, né, para tomar uma cerveja ou sair para dançar numa discoteca e tal. E a nossa história de amor começou num grupo de amigos. E daí, com o tempo, né, a gente acabou se dando conta que a coisa ia mais ali, né, do que a amizade. E aí acabamos engatando o namoro. E o casamento veio rápido também, tipo, um ano depois a gente já tava com a aliança no dedo.
Que bom. É que quando também conhece amigos já é tudo mais fácil, né?
É verdade.
Já pula esse etapa inicial, de começar tudo do zero, começar aquela conversa, oi, de o que você gosta, o que você faz, né?
Sim e não.
Não?
Pra mim, eu penso igual você, Ana. Eu tô totalmente de acordo. Mas ele não pensava igual você. Ele pensava ao contrário. Ele pensava, mas a gente tá no mesmo grupo de amigos. Se alguma coisa vai mal, a gente vai acabar com a amizade, vai acabar com o grupo. Uhum. E uns pensamentos assim que... Aí eu insisti e tal, que queria. E aí no final, hoje em dia, a gente tá junto e o grupo que a gente tinha antes se desfez. Sabe,
quer
com
dizer,
tempo.
Tá vendo? Uma lição aí para a vida.
Não, acabar, ele realmente acabou, viu? E não foi por causa do relacionamento.
É,
então.
Se tem que acabar, acaba.
Exatamente.
Tudo é mais intenso na vida do imigrante também, né? Tem essa questão de, por exemplo, o choque cultural também é grande nessa questão de relacionamento, né? Mas ao mesmo tempo tem aquela coisa de tudo parecer ser mais intenso, né? Porque a gente nunca sabe se vai ser para sempre, se o visto vai acabar, se tem que voltar pro país. Tem isso também, né? O que que sentiu?
Muito. Nossa, eu passei por... Ainda mais porque quando eu vim, o meu plano inicial era para ficar um ano. Que eu tinha uma bolsa de um ano. Daí... Essa bolsa poderia ser renovada por um outro ano a mais. Mas para isso você tinha que mostrar os dados, né? Fazer um relatório, dizer como o projeto está andando e tudo mais. Mas é uma incerteza. Eu estava aqui sem saber se eu ia ter a renovação ou não. Mas aí eu fiz tudo direitinho, né? Enviei os dados e acabou que eu tive a bolsa renovada por um outro ano. Daí, no total, foram 2 anos, né, que eu estive aqui trabalhando com a pesquisa nesse laboratório. Mas foi realmente, eu consegui esses 2 anos, mas não foi fácil, né, essa questão de tem que estar ali provando, né, que a coisa está caminhando bem e tal. E aquela incerteza, né, e o turbilhão de coisas acontecendo ao mesmo tempo, né, aquele sentimento de que, eu tô aqui, mas daqui a pouco vai acabar a bolsa, mas eu quero continuar, eu quero ficar. Daí eu comecei a abrir os meus horizontes, né, abrir o meu pensamento, vamos analisar as propostas, né, o que eu tenho, o que eu posso fazer, como eu posso me manter aqui, né. E daí eu comecei a estudar todas essas possibilidades e eu já estava determinado que eu queria ao menos tentar, né? Ainda que eu tivesse a bolsa ia acabar daqui a 6 meses, daqui a um ano, eu ia fazer alguma coisa para poder ficar. Daí eu comecei a juntar dinheiro, né? A bolsa que eu tinha pagavam bem na época. E me sobrava alguma coisa. Daí, cada mês eu juntava um pouquinho. E daí, quando acabou, né, a bolsa, eu pensei, nossa, com o que eu tenho agora, eu consigo me manter aqui durante 9 ou 10 meses, um pouco menos de um ano. Esses eram os meus cálculos, né, que eu tinha, todo o planejamento que eu fiz. Então, quer dizer, eu me planejei, sabe? Eu me planejei para fazer acontecer. Daí, o que que acontece? O plano poderia ir bem ou poderia ir mal, né? Eu estava determinado a conseguir, mas eu era consciente também que aquilo não poderia dar certo. Uhum. E mesmo que não desse certo, eu estava com aquilo na cabeça de que, ok, se não der certo, eu volto para o Brasil e recomeço ali tudo de novo, né? E vamos que vamos. Esse foi o meu pensamento. E daí eu consegui Daí, nesse tempo, foi um tempo sofrido, Ana, como você estava dizendo, é tudo muito intenso, né? Especialmente quando você tem a limitação financeira, né? Isso acaba fazendo as coisas ainda mais intensas, né? Os sentimentos e tal, a angústia, sabe? Isso tudo passa pela vida do imigrante, né? Que a gente tem momentos de angústia, ai, não sei se o dinheiro vai dar. Foi uma época muito difícil assim para mim. Inclusive foi a mais difícil de todos esses. Eu tô aqui há 7 anos quase, então foi a época mais difícil. Foi essa transição, sabe? Tipo, eu tinha um trabalho que eu ganhava bem, daí de repente eu fiquei sem esse trabalho e querendo me manter num outro país, né? Então esse foi o momento mais difícil mesmo. Mas eu sempre acredito assim, eu tive uma rede de apoio muito forte também, sabe? As amizades que eu tinha, é aquela coisa, né? Você tá numa situação de fragilidade, vulnerabilidade, né? E as pessoas que estão ao seu redor, que gostam de você, aquelas pessoas vão te ajudar de alguma forma, né? Elas vão fazer o possível para você se sentir bem ali. Então, nesse sentido, eu sou muito sortudo de dizer que eu fui bem amparado pela minha rede de amizades que eu tinha também. Que nos momentos que eu estava assim, aquela coisa assim, afundando, não, te seguro, vem aqui. E exemplos, eu cheguei e eu morava sozinho, né? Eu morei meus 2 primeiros anos em Barcelona, eu tinha apartamento só para mim. Então era a primeira vez que eu morava sozinho também, né? Então era uma coisa que eu sempre tive vontade e eu resolvi viver, né? E eu morava sozinho. Só que aí depois disso, né? Eu falei, ah, agora não dá para me bancar sozinho. Então vou ter que dividir apartamento com alguém. Daí um amigo, o meu primeiro amigo, que foi um russo que eu conheci aqui em Barcelona, ele me chamou para dividir o apartamento com ele. Porque ele também morava sozinho e queria dividir gastos e tal, né? Aí eu falei, ah, que boa oportunidade, né? Olha, no momento que eu tô precisando. Porque é difícil também aqui em Barcelona, pelo menos, um imigrante que não tem trabalho conseguir um quarto para morar, sabe? Isso é difícil, porque eles pedem a nómina, né? Que é o contra-cheque.
Ai, gente.
Eles pedem para ter, é como se fosse uma garantia, né, de que você vai honrar com o dinheiro do aluguel ali todo mês, né? Então aqui é uma prática habitual eles pedirem isso antes de alugar um quarto para alguém. Mas aí, como eu tive esse amigo e tal, ele
E o
sabia da minha
depósito
situação.
também, né?
Também, exato, é
Que
um
em Londres
dinheiro.
também. Bom, a Ana aluga. Não sei se você sabe o trabalho dela. Ela tem uma empresa de aluguel de quartos. Então, ela sabe isso também. É de praxe em Londres. É muito difícil você conseguir arrumar, né, esse tipo de coisa sem um fiador, sem o depósito e sem trabalho. É assim.
É
É
quase
quase
impossível.
impossível também. É bem difícil.
Por isso eu digo que eu tive essa sorte, né, de ter gente que me amparou sempre, sabe? Apesar de estar num outro país, a minha rede de amigos, ela, assim, fica aqui, você não vai cair, não, eu vou te segurar. E
Ah, isso é
inclusive
tão
com o
bom.
Tomeu foi assim, né, o meu marido, que a gente se conheceu. E foi justo nesse momento meu de vulnerabilidade, né, que a gente acabou se aproximando mais, se conhecendo mais, e daí o pedido de casamento também veio nessa época que ele pensou, quer dizer, a gente pensou junto, né? Se as coisas são tão difíceis, né, por que não casar e fazer um pouquinho mais fácil, né?
É, facilitar.
Exato. Daí foi assim a história de amor, como a gente se conheceu, né, na academia, num grupo de amigos, acabou se convertendo numa coisa a mais, né? E foi assim.
Ah, que bonita a história de amor. Mas eu acho que isso é muito comum também, assim, né, das pessoas. acelerarem, de repente, os imigrantes. Os relacionamentos são muito intensos quando a gente é imigrante, por isso. Primeiro que a gente não tem a família, então a pessoa é a nossa rede de apoio de alguma forma, se ela é daqui, ou se ela é do lugar de onde você... É onde você mora. Se ela não é de lá, vocês são a rede de apoio um do outro, porque tá todo mundo na mesma, ninguém tem família, ninguém tem nada, tá todo mundo começando uma história, né? E essa coisa de acelerar por causa do visto, eu acho que é muito comum, né? O que eu noto é que, pelo menos entre as pessoas que eu conheço mais, óbvio que tem gente que mete os pés pelas mãos, mas o que eu noto no geral é que as pessoas aceleram mesmo uma coisa que já iria acontecer naturalmente com o tempo. Uhum. Né? Porque não faz sentido você estar ilegal passando por uma situação que você não precisava passar, ou de repente ir embora se você optar não ficar, né, ilegal no país, se você tem uma pessoa ali do seu lado que pode te ajudar. Eu acho até estranho, né? Se você está dividindo a vida com uma pessoa e a pessoa não te ajudar nesse sentido, é uma coisa que eu acho até meio esquisito. Mas conta pra gente, então, a sua trajetória de trabalho depois disso, né? Como ela tá hoje, como que você chegou nesse...
Legal. Então,
nesse trabalho
foi...
que você tá.
Foi... Eu tive, então, depois disso, né? Teve esse momento, né? De, digamos que foi um pouco assombroso, né? Que eu tava disposto a trabalhar com qualquer coisa, mas os trabalhos aqui informais... eles não pagam bem, né? É exploração. Aproveitam a vulnerabilidade do imigrante para poder explorar.
É verdade.
Daí, eu tive experiências que eu gosto de contar porque eu acho que foi um momento difícil, mas que me fez mais forte.
Uhum.
Como eu estava disposto a, apesar de eu ser uma pessoa com formação acadêmica e tudo mais, eu acabei trabalhando como comercial, né? Que eles chamam de comercial, que é para vender gás natural. Que essa foi a oportunidade que tinha. Acontece que aqui existem várias empresas de gás natural, né? Que a pessoa tem em casa. Como se fosse uma operadora de celular, então tem várias diferentes empresas. Daí eu estava trabalhando para uma empresa, né, que o trabalho consistia em bater na porta da pessoa, né, com o contrato do gás, explicar qual era o plano e tal, as promoções, os descontos e tudo mais, e convencer a pessoa a trocar, né, se a pessoa estava com uma outra operadora, a trocar para ir para a tua operadora de gás, né. Então, eu fiz esse trabalho durante um tempinho. Foi muito pouco, foi uma semana. Mas uma semana,
Uma semana que durou um mês, na verdade, né?
Foi muito duro, foi muito duro. Porque uma que eu achava que não levava jeito nenhum para aquilo, né? Eu não acreditava no que eu estava fazendo. Eu estava ali porque eu precisava, né, do dinheiro, mas não rendia muito dinheiro também. E daí veio aquela frustração, aquela coisa, né, que tipo, ai, o que eu tô fazendo aqui?
Uhum.
Ai, vou embora, vou largar tudo e tal. Largar tudo, já não tinha nada, né?
Ai, isso é ótimo.
Mas enfim, mas aí, aquilo não durou uma semana só, porque eu saí frustrado que em uma semana eu consegui fechar dois contratos só, em uma semana. E eu realmente não levava... Não levava jeito para vender aquilo.
Só para explicar para as pessoas que estão ouvindo, aqui algumas casas têm a calefação, né? E que usa o gás para a calefação geral da casa e também para cozinhar ou para... Então é para isso. Era como se fosse uma empresa de luz, vamos dizer assim, né? O Vini ia na casa das pessoas para oferecer isso, uma troca de empresa. Você está com a empresa tal, então agora vem para a minha empresa. Era
Exato.
Isso, né?
Mas eu achava um trabalho muito invasivo também, né? Eu não sou uma uhum. pessoa invasiva de... a gente era treinado, eu lembro que a gente era treinado para entrar na casa da pessoa, sabe? Tipo,
que horror.
Se bobear, exatamente, se bobear, sentar na cadeira, pedir uma xícara de café ainda. Era uma coisa assim, horrorosa, que me deixou muito frustrado. Mas eu persisti, falei, não, vou aguentar até aquele prazo inicial que eu tinha dado, né, de 9 a 10 meses,
uhum.
aguentando ali. E daí o meu trabalho, onde eu tô hoje em dia, eu sou professor da universidade, eu dou aula de fisioterapia, né, que foi o que eu estudei, e eu tô lá até hoje, né, desde, já 4 anos, tá fazendo 4 anos agora que eu tô nessa mesma universidade. E daí surgiu, assim, eu comecei a jogar, a mandar currículo para todos os lugares, e universidades, né, porque eu queria fazer, continuar naquilo que eu estudei, né, então eu nunca abandonei esse sonho, até que um dia meu telefone tocou, e era o diretor da universidade que queria receber o meu currículo e quis fazer uma entrevista comigo. Aí eu lembro que eu estava tão nervosa aquele dia que eu botei minha melhor roupa, né? Eu fui de paletó e gravata para a entrevista, inclusive. Exagerado. Em pleno mês de julho, em Barcelona.
Nossa Senhora!
Exato. Eu falei, não, aquilo ali, essa é a minha oportunidade, eu não posso deixar isso passar. Daí foi... Aí eu fiz uma boa entrevista e eu saí muito confiante daquela entrevista. E realmente deu certo, porque gostaram do meu perfil. E daí eu tô lá até hoje e aspirando coisas novas também, né? Porque a situação laboral da Espanha, ela não é das melhores, digamos, né? É difícil encontrar trabalho na Espanha. Os salários normalmente eles não são altos, né? Mas daí eu acabei, agora mesmo eu estou aspirando outras universidades também para poder compaginar, né, a minha renda financeira e fazer também pesquisa, que é a coisa que eu gosto, né? Além de ser fisioterapeuta, eu sou professor e pesquisador. Então, eu gosto de dar aula, eu gosto do ambiente acadêmico, de estar com os alunos, porque eu acho que é um aprendizado constante, né? Eu que gosto de aprender, eu aprendo cada dia que eu dou uma aula, eu estou aprendendo. E essa parte, a melhor parte do meu trabalho, assim, que eu gosto. E fazer pesquisa também, né? Porque são coisas ligadas, né? Um professor, para ser bom, tem que estar pesquisando, tem que saber quais são as atualidades, né, dessa técnica ou esse tratamento, né? Então, tudo está relacionado e está vinculado e é legal, né, ter essa visão.
Que orgulho! Né? Que orgulho. Anos, né? Muito rápido, aprendeu a língua, ficou proficiente, casou, conseguiu ser professor, pesquisador. Olha, é muito legal, né?
É incrível, né?
Nova, maravilhoso, parabéns, olha.
Eu também, eu fico muito orgulhosa de ouvir essas histórias. E você dá aula em catalão ou espanhol?
Então, essa universidade que eu tô há 4 anos, né, que desde que eu tô explicando para vocês, é em inglês, porque é um curso internacional.
Nenhum nem outro.
Porque vem muitos alunos de fora. A maioria são franceses, digamos, uhum. que... Um 80%, como a França, né, tá bem na divisa com a Catalunha, a posição geográfica de Barcelona, ela é bem próxima da França, né?
Uhum.
Então, muitos alunos franceses, eles vêm estudar em Barcelona, porque na França é um pouco mais difícil os métodos de acesso à universidade. E eles veem que na Espanha é um pouco mais fácil de entrar, então eles acabam vindo para cá. Então a maioria é francês e eu dou aula em inglês. O curso é todo em inglês, mas eu também já tive experiência em outras universidades que era em catalão. Em Barcelona, na Catalunha, né, sobretudo, as instituições educacionais, eu estou falando de escola, a Lili deve estar consciente, né? Que a sua filha, muito pequena, ela está na pré-escola, mas é só catalão.
Só catalão. As reuniões são todas em catalão. Você visualize que eu e meu marido, a gente entende muito, mas não fala. E é tudo em catalão. Eles não estão nem aí, não, que é o idioma daqui. Você se vira para aprender, eles escrevem tudo, os bilhetinhos, tudo catalão.
É, então, esse, o catalão, ele é um idioma que o idioma é um patrimônio do lugar, né?
Uhum.
Então, se a gente está pensando em instituições educacionais, desde a escola, colégio, universidade, tudo é catalão.
Uhum.
Então, aqui, esse é o idioma veicular, né? Apesar de ter dois idiomas oficiais, que é o castelhano e o catalão, o catalão, ele predomina na universidade. Então, também dá valor em catalão.
Que legal. Eu acho isso incrível. Porque isso. Eu tô aqui. É porque é um idioma difícil. As pessoas, eu acho que têm uma ideia de que, quando ouvem, né? Porque parece muito com espanhol e entende-se muito facilmente. Quem fala espanhol e português não vai ter problemas enormes de entender o básico de um catalão. Mas, por exemplo, eu não faria um curso inteiro em catalão. Eu não sou capaz. Embora eu consiga entender uma reunião de pais. Sabe? E dar aula ainda é um idioma complexo gramaticalmente e tal, então, nossa. Palmas.
Mas isso é com a prática, Lili. Com a prática consegue tudo. Isso aí
não, eu vou chegar lá. Não, mas eu acho maravilhoso você dando aula numa universidade em catalão, eu acho assim, uau. Sabe? Porque você, não é que você tá aqui há 20 anos, entendeu? E tem gente que tá e não fala, né? Então eu acho muito, muito, muito legal mesmo.
É, mas às vezes eu dou aqueles tropeções, né, igual a gente tá conversando no início, mas é normal, e às vezes os alunos não entendem, o que você quis dizer? Aí eles perguntam, mas que é isso? Aí eu tento explicar de outra forma e tal, aí acaba fluindo, né?
Ah, normal.
Então é isso, a parte da fluência também é você saber se virar, se você não sabe explicar uma palavra, se você não sabe dizer uma palavra... Saber explicar, como dar uma volta para chegar naquela palavra.
Exatamente,
né?
Então... isso aí é fluência total. Se comunicar, para mim, é fluência. Você se comunica, as pessoas te entendem. Vamos para os quadros, então. Agora, Vini, a gente tem alguns quadros que finalmente eu coloquei nome nos quadros. Palmas para mim, porque os quadros não tinham nome. Não é que os nomes estão maravilhosos, mas eu falei, não, eu preciso colocar nome para esses quadros, então vamos agora com quadros com nomes, que são basicamente perguntas sobre causos aí da nossa vida de imigrante. Tá? E aí você vai contar os seus causos, nós, os nossos, se você tiver alguma história, se você não tiver também não tem problema, ou se tiver alguma história de um amigo, sabe, aconteceu com meu amigo, pode contar também, não tem problema, tá? O primeiro quadro do dia é Nunca vi nem comi, eu só ouço falar. Quando a gente mora fora do Brasil e viaja um pouquinho também, né, a gente começa a experimentar comidas aí, diferentonas às vezes, ou passar por algumas situações, né, constrangedoras na hora da comida.
Tá, começa você então, Lili, enquanto
eu
penso.
Tá, vou começar. Nem sei se eu já contei isso, talvez não. Eu, em Londres, eu tinha uma casa, minha primeira casa em Londres, foi uma casa pequena, uma kitnet, mas tinha um jardim muito grande, imenso, assim, 4 vezes o tamanho da kitnet. E a gente fazia muitas festas lá, né? Eu tinha uma vida muito animada em Londres. Então, vinha gente do mundo inteiro, parecia uma Torre de Babel, os churrascos. E eram eventos, assim. Aí, depois que o primeiro churrasco deu certo, a gente podia chamar qualquer um que eles vinham. Todo mundo sabia do sucesso dos nossos eventos. E aí vinha gente de muitos lugares do mundo, assim. E uma coisa muito engraçada que eu lembro, todo churrasco, eu amo coração de galinha, e todo churrasco eu fazia questão de comprar coração de galinha, até porque eu morava numa área meio caribenha e africana de Londres, e era muito fácil encontrar, né, tinha muitos estrangeiros, assim, e aí eu encontrava, e era sempre uma cara, assim, tipo... O que é isso? Ah, é o coração de galinha. A pessoa ficava muito assim, meu Deus, você vai comer um coração de galinha, por quê? E eu falava, então, prova, ué. Se você não gostar, mas prova. E nunca uma pessoa provou e não gostou. Nunca aconteceu.
Uhum,
era sempre assim. E aí, o Coração de Galinha virou aquele hit dos churrascos da minha casa entre os estrangeiros. Tipo, ai, Coração de Galinha, cadê o Coração de Galinha, sabe? Em contrapartida a isso, uma coisa que eu acho interessante, que não aconteceu muito em Londres, porque essa já é outra história, né? Falando de carne ainda, é que quando eu comecei a me relacionar com um não brasileiro, né? Porque eu fui casada muito tempo com um brasileiro, e nunca faltava carne na refeição, né? Eu não tinha muito essa consciência, talvez hoje, de diminuir um pouco a carne, de ter consciência de consumir melhor e tal. E aí, quando eu comecei a me relacionar com o meu parceiro de agora, que é francês, às vezes não tinha carne na refeição. Eu achava assim, mas, tipo, é um prato de vegetal, é isso mesmo? Com arroz, é isso que você vai comer?
Tá faltando algo.
É, mas...
Uhum. Eu tenho mais sensação.
Mas por quê? Por que não, sabe? Qual o problema de não ter um pedaço de carne? E eu comecei a adaptar a minha vida um pouco a isso. E comecei também... Eu não sou vegetariana, eu ainda como carne, mas eu diminuí muito o consumo. E eu já não tenho essa visão de que tem que ter um pedaço de carne no prato para ser uma refeição, sabe? Mas foi demorado.
Ah, eu passei por isso também, Lili. Aqui.
É...
Porque, especialmente Barcelona, aqui é Mediterrâneo, né? As cidades que estão no Mediterrâneo, eles têm uma dieta muito mais... É menos carne, eles comem muita verdura, comem uhum. muito peixe, né? Frutos do mar. Uhum. Então, a dieta mediterrânea ela é assim, né? Muita fruta e tal. E a carne, pouco ou nada. A carne come mais no interior, né? Você vai para a montanha, interior, lá eles comem mais carne. E eu também tive que me adaptar, também não sou vegetariano, mas diminuí o meu consumo de carne e vivo bem, assim, também, sabe? Eu tenho uma outra história também, agora que você contou do Coração de Galinha...
A gente sempre vai lembrando, né, quando uma conta vem na cabeça.
O Coração de Galinha também aqui não é habitual o pessoal comer em churrasco nem nada. Inclusive, o coração de galinha aqui, ele é uma carne que os açougues e tal, eles não aproveitam essa carne, eles acabam jogando fora aqui, você acredita? Enquanto que no Brasil, o coração de galinha é super caro, né? É uma parte nobre, né? do frango, né? Da galinha, e custa caro, aqui ninguém come, eles jogam fora o coração. Mas, gente, não é possível.
Eu compro muito baratinho aqui. Quando eu acho, eu acho super, super barato. Muito. Eu fico com vergonha. Às vezes eu quero comprar só um pouquinho pra fazer na churrasqueira pra mim mesmo, sabe? E eu fico com vergonha, porque dá tipo assim, 80 centavos. Pô, vou pagar 80 centavos.
Um quilo, exatamente.
Muito barato mesmo. Aí em Londres também, Ana. É. Nos lugares assim, não brasileiros, né? No brasileiro vai enfiar a faca, mas nos não brasileiros é baratinho também.
Sim.
E carne também, me veio uma outra coisa na cabeça, que não sei se você já experimentou aqui, em catalão se chama galta de porc, que é a bochecha do porco.
Amo.
Amo também, mas eu tive um pouco de preconceito a provar antes de provar. Uhum, ai, gente, uhum. Como será que é isso? Eu vi o pessoal comendo, ai não vou gostar. Daí um dia eu resolvi provar. E amei também, uma carne tão macia,
uhum.
e eles serviam num prato que era metade, na verdade, né? Como se eles tivessem cortado a cara do porco pela metade, e vinha com um pedaço do osso, da mandíbula.
Né? Aí é demais, do
Mas a carne era tão suave, uhum. que era como cozida, né? Que você passava o garfo assim, o osso saía liso, como se fosse uma costela, sabe?
Desmancha,
uma costela bem feita. Desmancha, uma carne é muito gostosa. Muito...
Nossa,
ela tem um sabor um pouco mais forte, mas ela é macia e ela é muito gostosa também.
A bochecha do peixe, quer dizer, o peixe não tem bochecha, vai, mas o equivalente ao que seria uma bochecha do peixe, que chama, em português acho que é leta, que chama. Eu sei porque minha família toda, meu avô era pescador, meu pai teve barco de pesca, morei a vida inteira perto de colônia de pescadores, então peixe, comer peixe era uma tradição da família. Isso também é a parte mais molinha do peixe, assim, nunca seca essa parte da carne do peixe, e não tem nenhuma espinha. Então, quando você vai dar para uma criança, por exemplo, você tira dali, porque só tem osso, não tem espinha. E é muito macia, é ótima.
Nossa, nunca.
Essa eu não provei, não, também não.
É, não, ah. Partes de peixe, gente. Toda. Já comi até o fígado do peixe, meu avô dava pra gente. E é uma coisa que eu mais amo, a parte que eu mais amo do peixe.
E você? E tem essas lembranças da comida, né?
É o quê?
Da família. E tem também essa questão das lembranças da família. Às vezes não é nem que a gente ame mais a comida, mas às vezes a gente até acaba comendo porque tem essa lembrança, né?
É, isso é verdade. É.
A minha história de comida, eu lembro que eu tive um ex que foi pra Indonésia. E a comida asiática é tudo meio parecida, né? É sempre ou o camarão, ou a carne, ou o frango. E aí é sempre muito, muito legume e vegetais, não sei. E aí sempre ou arroz ou macarrão. Tudo muito parecido. E eu lembro que ele pediu um prato e era, sei lá, nasi goreng, que é um prato bem tradicional lá. E aí tinha opção com ovo e sem ovo. E ele pediu sem ovo. Chegou o prato com ovo. Aí ele falou assim, então... Eu queria esse prato, só que sem ovo. Aí a pessoa olhou pra ele, não tem problema. Botou a mão, catou o ovo e levou pra cozinha.
Gente, consigo visualizar.
Perfeito. É isso, história de comida.
Não,
é essa,
não tem problema. Sabe uma coisa que acontece muito aqui também? Você falou do ovo. Eu lembrei, aqui em Barcelona, na Espanha no geral... não se entende muito o conceito de vegetariano. Barcelona é uma cidade mais cosmopolita, então tem muito restaurante vegano, vegetariano e tudo mais, né? Embora eles não comam muita carne, para eles, essa coisa do vegano e vegetariano, as pessoas mais tradicionais, buga um pouco a cabeça. Então, é muito engraçado que dependendo da cidade que você vai, você pede um prato vegetariano, a pessoa te oferece um prato com peixe.
Eu já vi isso acontecer aqui também.
É clássico, né? Assim, ai, ai. Vamos então, todos já temos nossas histórias. Vamos ao segundo quadro. Eu tô muito empolgada que tem nome agora. O segundo quadro. O segundo quadro é I Know Speak English, que é o quadro sobre idiomas. Porque quando também somos imigrantes, sempre. Temos histórias curiosas relacionadas a idioma, geralmente embaraçosas.
Geralmente.
Mas, alguém quer começar ou eu vou começar de novo? Posso começar? Posso começar? O meu, pode. Na verdade, eu lembrei, enquanto você falava, Vini, que você estava falando do catalão e do espanhol, nem é nada super mirabolante, não, mas no início aqui... Eu também, eu não sabia falar espanhol, aprendi super rápido. Também me obriguei meus colegas de trabalho a falarem inglês espanhol comigo e tal. Mas eu não sabia que o catalão era tão forte aqui. E essa mudança do idioma, como tem algumas palavras parecidas no espanhol e no catalão, o que eu noto é que quando eles usam uma palavra que é igual nos dois idiomas, eles naturalmente mudam para o catalão. Porque esquece mesmo, entendeu? Porque eles são bilíngues de nascimento, não é uma coisa assim que eu virei bilíngue, né? Tem duas línguas maternas. E aí, eu passei por algumas coisas que eu pensava assim, nossa, agora eu tô falando bem espanhol, que ótimo. E aí isso acontecia, eu falava, gente, mas eu não tô entendendo nada, meu espanhol tá zero. E não era, eles estavam falando catalão e eu demorava a entender que era catalão, não era espanhol, sabe? Então, muitas vezes eu passei assim, gente, me cobrei no espanhol porque eu achei que, na verdade, eles estavam falando espanhol e não era. E eu me perdi ali no meio daquela conversa e uns meses depois eu vi que era que eles faziam essa troca do catalão pro espanhol.
É, acontece muito, é bem frequente. História embaraçosa, comigo nunca aconteceu. Assim, uns deslizes, mas que não é nada embaraçoso. A pessoa entende, acaba. A gente acaba se entendendo, mas. Eu posso contar de um amigo?
Pode.
Eu vou dizer que foi um amigo, tá? Pra não comprometer.
Tá,
mas
bom.
Essa história acho que é um pouco pesada. Não sei se.
Não pode. Pode.
Aqui em Barcelona, no meu primeiro ano, eu tinha muitos amigos e tal. Quer dizer, eu fiz muitos amigos. Mas eu tinha como um gueto também que era de brasileiros, né? Amigos brasileiros. E até mesmo porque a questão da proximidade, né? De cultura, você tá ali com gente que te entende, né?
Uhum.
É, quando você fala um palavrão, a pessoa, sabe? Que às vezes é... Exato, a gente se expressar em palavrão no outro idioma não é igual, assim, sabe?
Não é.
Não é igual. É, daí, o que aconteceu com esse amigo? Ele estava num aplicativo, né, de pegação.
Uhum.
E nesse aplicativo é bastante comum, né, a pessoa pedir foto, né? Ah, manda nude, né? Aquela coisa.
Manda nude.
É. E nesse amigo, a pessoa pediu para esse amigo foto. Uma foto do rabo. Assim, igual, né? Escrevi igual. Daí, o que a pessoa pensou? Ah, mandou a foto da parte de trás.
Uhum.
Mas, na verdade, aqui, eles se referiam à parte da frente.
Olha, se eu não sabia. Essa eu não sabia.
Pois sim, aconteceu isso. Nossa, que engraçado. Eu ria tanto quando
ele
contou isso.
Gente, essa é nova, você tá vendo? Que eu preciso me aprimorar aí nesse idioma.
Porque pede uma coisa e chega a outra, daí a pessoa, não, será que é a língua? Será que ele não entendeu? Será que ele se passou? Né? E essa coisa toda, a pesquisa da língua.
Pois é, a pessoa que pediu não deve ter entendido nada, né?
Ai, gente...
E tem umas coisas mais leves também, tipo, que você tá, por exemplo, com um brasileiro, aí apresentando para alguém, ah, eu sou fulano de tal, aí pergunta, que tal estás? Estás bien? E o amigo diz, sí, estoy bueno.
Sim, é porque estoy bueno em espanhol da Espanha é tipo assim, tô gostoso, sou gostoso, sou gostosa, é isso, tipo, que eu acho que na América Latina é rico, é o mesmo pra comida, quando você fala que a comida tá gostosa, a comida está buena, então a pessoa é no mesmo, na mesma linha, né, e, nossa, eu já dei esse furo já, já dei esse furo, com certeza, tipo, várias vezes. O do tô com calor também.
O que é tô com calor?
Não, tipo, I'm hot. Você não fala isso em inglês, né? É a mesma coisa no espanhol, assim. Se você fala, né, I'm hot, tipo... É outra coisa, né? Eu tô... Ai, ui, que calor, né? Mas nesse sentido sexual. No espanhol é a mesma coisa, entendeu? Você não fala...
É que a gente quer traduzir pro pé da letra, né? Tenho calor, né?
Mas nossa,
tem outro significado.
Eu falei com um chefe meu, assim, e ele falou, Liliana, não, não, você não tá, deixa eu te explicar. Hace calor, não é? Tipo, faz calor, você não tá com calor.
Ai, teve uma outra história também, que não é minha, foi de um Instagramer que eu tava olhando stories ontem, né? Que era um gringo que mora no Brasil. E tava contando os micos dele no Brasil, né? Aí um deles foi que ele foi para trabalhar no Brasil, era dos Estados Unidos. E daí, no trabalho dele, ele conheceu... ele sabia que a palavra piranha, né, no Brasil, ele não sabia qual era o significado. O único significado que ele conhecia era o peixe. Né, que era o peixe feroz, devorador, que esse é o significado de piranha, né, nos Estados Unidos, no inglês americano.
Que não, eu não te ouvi.
Não, assim, o gringo vem pesquisar a Amazônia, vem os riscos do Brasil, né, tá lá a piranha, aquela coisa.
Coitados.
É, daí ele contou que ele tinha uma indicação, uma pessoa que ele queria indicar no trabalho dele, né, eu vou indicar essa pessoa, porque aí ele quis se... Ah, vou me entrosar aqui, né? Vou falar o vocabulário dos brasileiros. Porque ela é piranha e tal. Aí eu falo, pensando, falou, ela é uma pessoa feroz, né? Com determinada no seu trabalho.
Ai, gente.
Mas ele acabou falando isso, que ela é piranha. Eu falei, o quê? Você vai indicar porque ela é piranha?
A gente tá muito vergonha. Fora que a gente nem sabe o que falou, né? Que as pessoas não comentam que a gente falou errado. Gente,
ah, é verdade. Que horror, que triste.
Ai, a minha história, até acabei de lembrar, assim, não tem nada a ver com isso, mas é a primeira vez que eu conheci um cara, eu tinha recém-chegado aqui, ele era da Croácia. E aí, ele começou a me mandar mensagem depois, come to my place. Eu disse assim, o que que ele tá querendo dizer? Come to my place? O que que eu vou no lugar dele? Onde é que eu vou no lugar dele? Primeira vez, eu tava aqui, sei lá, acho que uma semana. Eu comecei a falar, como assim? O que que ele quer dizer? Eu vou no place? Daí a minha amiga, não, Ana, porque place é o lugar, que é tipo lugar, é a casa que ele mora, ele vai na casa dele. Aí eu, ai, gente, eu aqui sem entender, o menino querendo lá que eu fosse no lugar dele. Eu falei, lugar, que lugar?
É, ele queria você no lugar dele mesmo, Ana, eu te contei. Literalmente.
É engraçado essa coisa, sabe? Porque a gente leva muito pé da letra quando a gente estuda a gramática da língua, né?
É.
E aí, de ao pé da letra, não faz, muita coisa não faz sentido. Essas expressões, elas não fazem sentido se a gente for traduzir. Quantos nomes de filme, né, que a gente vai traduzir não faz sentido.
Nossa, tem umas traduções muito ruins, cara.
E, é, não faz muito a ver.
E uma coisa que eu acho aqui, em, também, ainda falando do espanhol, porque rende muitas coisas, é que tem palavra que escreve igual, mas que na hora de falar, fala diferente, né? E isso pode causar, por exemplo, a gente não fala o L que nem... O português fala, que nem o espanhol fala. A gente não fala, a gente fala U, né? No lugar do L. Então, isso às vezes confunde, as pessoas não entendem o que a gente está falando, é uma loucura. Agora, vamos para outro quadro. Esse é um quadro que a gente fez poucas vezes, que se chama Me Indica um Hotelzinho Barato. É o quadro para contar das nossas visitas inconvenientes ou maravilhosas, se você teve uma experiência maravilhosa, né? Porque essa é uma pergunta...
Golpe da acomodação, a gente já tem um golpe da coisinha, agora esse aí é o golpe da
acomodação. Golpe da acomodação, isso, Vini, é porque eu não sei quantas vezes eu já ouvi essa pergunta de gente que queria ficar na minha casa. A pessoa não tem coragem de falar que queria ficar na minha casa, então, ai, me indica um hotelzinho barato. E no fim ela queria ficar hospedada no meu colchãozinho, entendeu?
Ela é bonita, né? Um hotelzinho barato perto da sua casa.
É, daí é tipo meu... isso. Não é meu, minha casa não é um hotel, deixa eu descontar. E...
Ah, isso acontece.
É, eu vou contar uma que nem é tão ruim, tá? Nem é assim, mas que foi, eu passei apuros, assim. A pessoa é uma menina muito legal e tal, mas eu não... E eu não recebi exatamente ela na minha casa, mas a menina queria vir para ficar 3 meses para ir em Londres, né? Na época que eu morava em Londres. É o quê?
Socorro!
É, já sabe, né? Ela queria ficar 3 meses, ela era prima de um amigo muito querido meu, e ele estava ilegal na Inglaterra. E ela não queria precisar pagar hotel para mostrar na hora da imigração, então... Ela queria uma carta, e a carta convite na Inglaterra não é que nem aqui na Espanha. Você escreve uma carta de punho mesmo e manda para a pessoa, dando seus dados e tudo mais, e espera, porque pode ser que eles liguem para você, pode ser que não, né? Depende. O que que aconteceu? Foi uma das primeiras vezes que eu dei a carta para alguém, mas eu nunca tinha visto a menina na minha vida. E aí... eu sei que ela não ia morar, não ia ficar mais de 3 meses, eu sabia disso mesmo, mas, né, a gente não se conhecia e eles me ligaram. E a imigração inglesa, não sei se alguém que está ouvindo já passou pela imigração inglesa, ou já passou por uma sabatina da imigração inglesa, mas é assim, eu vou contar para vocês como é que é a sabatina. Eles, quando acham que vocês estão mentindo, eles perguntam a mesma coisa 20 vezes. Então a gente ficou uns 20 minutos no telefone e eu nunca tinha visto a menina na vida. A gente tinha combinado uma história, né? A gente tinha, tipo, né? Ah, a gente se conheceu assim, assado. Só que quando a pessoa te pergunta 20 vezes, alguma hora você cai na mentira, né? Eu não caí na mentira, mas a menina sim. E aí os caras ficaram me massacrando. Foram assim, tipo, oi, tudo bom? Nananã, tô aqui com fulana, nem lembro o nome dela. Tô aqui com a fulana e tal. Onde vocês se conheceram? Ah, tá. Aí, quanto tempo ela vai ficar? Ah, que legal. E o que, que ela vai fazer aqui? Ah, e onde vocês se conheceram? Ah, sabe, assim, eles jogam a mesma pergunta 5 vezes e tal. No fim, a menina entrou. Deu tudo certo. com 3 meses ela foi embora. Mas eu me senti numa responsabilidade, porque o cara falou comigo, ela é sua responsabilidade, tá? Se alguma coisa acontecer, a gente vai te procurar. E eu pensei, não, nunca mais eu faço isso com ninguém. Foi uma situação meio, assim, eu fiquei muito, respirei fundo e falei, não, entra aí na personagem, sabe? Conversa com a pessoa, foi um favor que eu fiz, mas não se faz, então não aconselho, não foi legal, sabe? E é isso, e eles, graças a Deus a menina não, realmente foi turista, realmente não trabalhou, realmente voltou para casa, mas fiquei com muito medo, sabe?
E arriscar. A gente nunca sabe o que vai acontecer.
Você coloca seu nome assim pra quê, sabe?
É, ainda mais uma pessoa que você não conhece, né? Você não sabe.
É, exato. Exatamente. Eu sabia onde ela ia ficar, tudo isso, mas assim.
Eu acho que às vezes acontece muito, acho até que é forçação de barra, né? As pessoas, tipo, você conhece uma vez ou poucas vezes que você não conhece muita coisa da pessoa, e a pessoa tenta, né, fazer aquilo para conseguir as coisas, né, para invadir o teu espaço, e tipo, ah, um hotelzinho barato, mas se eu não te conheço, sabe? É um pouco complicado, às vezes. Falta um pouco de simancol, né?
Falta.
Muitas vezes.
Então, também, quando a gente chega, a gente é muito ajudado, sim, né? Eu acho muito. E eu acho que a gente entra nesse ritmo, sabe? De também ajudar muito as pessoas. Só que chega um momento que a gente tem que meio que definir o que, que é, até onde a gente pode ir com essa questão da ajuda, né? Então, eu já contei em outros episódios aqui a questão de regras. Eu tenho meio que umas regras, assim, quem vem na minha casa. Eu tenho regras de dia, de quem vem na minha casa. Não aceito mais qualquer pessoa, porque todo mundo acha que... Sei lá, porque às vezes a pessoa te segue no Instagram, ela é tua amiga, porque ela sabe de toda a tua vida. Então, essas pessoas às vezes se acham muito amigas, sendo que a gente não tem essa mesma percepção, né? Porque a gente não acompanha a vida dela da mesma forma. Enfim, e acho que é isso. Chega um momento que a gente tem que definir até onde a gente pode ir com essa questão aí da ajuda, né? De quem mora fora. Mas, enfim, a minha história de acomodação, eu acho que eu já contei, eu não lembro se eu já contei essa história, Lili. Depois tu me lembra, porque às vezes eu fico pensando, ah, eu vou contar, e aí no fim eu não lembro se eu já contei ou se eu pensei que eu ia contar. Eu trabalho com acomodação aqui, né, eu tenho uma agência que aluga quartos aqui em Londres. E uma vez um amigo chegou e falou, ah, Ana, então, tem um quarto, assim, tem um amigo meu, ele tem grana, aluga pra ele. Eu falei, olha, não é questão nem de ter grana, claro, eu tenho que saber se ele vai ter dinheiro, né, pra estar aqui, pra poder pagar as contas, mas eu preciso saber se ele tem visto, porque a lei aqui... A gente não pode alugar para uma pessoa que não está legal no país, né? Eu corro risco de ganhar uma multa e a pessoa corre risco de fechar minha empresa, enfim. E a pessoa também vai ser deportada, tem toda aquela função, né? Então, para já evitar problema, eu não aceito pessoas que não tenham o direito de viver e trabalhar no Reino Unido, né? E aceito, claro, pessoas que estejam aqui dentro do visto. Então, eu posso aceitar uma pessoa que está aqui como turista durante o visto dela. Então, se o visto dela tem 28 dias, eu aceito, eu faço um contrato para ela de 27 dias, e tá tudo bem, né, tá bom para todo mundo. Eu sei que esse cara chegou e foi isso, foi a sabatina da imigração, e ficou, e normalmente os voos brasileiros, eles chegam aqui 7 da manhã, 6 e pouco da manhã, era 3 da tarde, esse cara nada de chegar. Eu sei que quando ele chegou, lá no escritório para pegar a chave, na época eu tinha escritório, esse cara chegou com todo estranho, sujo, ele parecia maltrapilho, parecia, eu não sei, ele veio voo direto do Brasil, assim, parecia que ele tinha dormido na rua uma semana de viajar. Ele chegou com toda roupa feia, velha, fedido, a mão enfaixada de sangue, eu não sei se ele brigou em algum lugar, mas o cara, assim, muito estranho. Conversa vai, conversa vem, não, eu vou ficar aqui só 3 meses, porque eu vou fazer um curso. Ah, é curso de quê? De magia, vou fazer o curso lá... Mesmo curso que o Paulo Coelho fez, porque só são 500 pessoas escolhidas no mundo inteiro. E eu fui selecionado. Sabe o Aleister Crowley? Eu falei, sim, eu lembro. Porque esse cara era um cara que o Raul Seixas conhecia, Paulo Coelho conhecia, eles meio que seguiam esse cara da religião. Enfim, vem esse cara com essa lorota, que no fim eu acho que era uma maior mentira. Ele chegou mesmo, todo de preto, com uma corrente, assim, com uma... como é que é uns amuletos, anel de caveira, pingente, assim, uns pingentes muito estranhos. Não, mas eu tenho dinheiro, e o negócio dele era isso, ele só dizia que tinha dinheiro, porque o resto ele não tinha, né? Ele não tinha educação, ele não tinha nada, ele não tinha nada, ele era grosso, ele ligou pra mãe dele berrando, cadê o dinheiro da minha acomodação que tu ia transferir? Eu falei, olha, o dinheiro não tá aqui, né? Não chegou, enfim. Chegou essa pessoa. Na hora eu falei, Thiago, olha, Thiago era o meu amigo que indicou, né? E eu falei, Thiago, sério que tu trouxe esse cara? Puxa, sabe, tu me conhece, tu me traz um problema, esse cara claramente ele é um problema. Enfim, fiz um contrato de um mês, né, porque o cara já tava ali, já tinha assinado ali os papéis, que ia ficar, acabei aceitando ele por um mês, e um mês, ó, tchau, amigo, vai embora. Eu sei que o dia que ele foi embora, era vela vermelha grudada em tudo que era da cômoda, no chão, o quarto cheirava incenso, ele deixou uma caveira em cima, assim, fora da casa, assim, no telhado.
Te amaldiçoou, hein, Ana? Cuidado.
Cobri o umbigo para não entrar energia, fui
ai,
lá.
Ai, isso, né?
Tomei água bem naquele quarto inteiro, olha.
Ai, que ótimo.
É isso.
Nossa, ai, essas histórias... As minhas, eu tenho duas, mas tem uma que foi boa e outra que foi ruim. Bom, a boa foi que tinha uma amiga, né? Quer dizer, ela não era tão amiga no Brasil, era uma colega de trabalho. Foi justo no ano antes de eu vir para Barcelona, né? A gente trabalhava junto, mas ela tinha recém-chegado no trabalho. Então, a gente chegou a conviver no trabalho por muito pouco tempo, um mês. Então, a gente não se conhecia tanto, sabe? Mas ela soube que eu estava me mudando para Barcelona e ela falou, ai, sério, eu tenho um congresso em Barcelona daqui a 2 meses. Posso ficar na sua casa? Assim, direto.
Nossa!
Eu falei,
né?
Olha, eu ainda não tenho uma casa, ainda não sei onde eu vou morar. Foi mais ou menos assim, né? Mas tudo bem, eu te digo quando eu souber de alguma coisa. E tal, eu queria ajudar também, né? E ela era uma boa pessoa, parecia ser uma boa pessoa. E daí começou assim, eu achei estranho, que foi muito direto e a gente se conhecia há muito pouco tempo, né? Para fazer esse pedido. Mas no final ela veio e como ela sempre ela viajava muito também, né? A trabalho. Então outros congressos vieram, depois daquilo ela fez um master, né, um mestrado também aqui em Barcelona, que foi à distância, né, então ela tinha que vir 2 vezes por ano em Barcelona, e ela ficava 1 semana, 2 vezes por ano, e ela sempre ficava na minha casa, então a partir disso, sabe, da primeira vez, ela acabou vindo sempre, e é uma amiga muito querida, que hoje em dia a gente se gosta muito. Mas no início foi, assim, um pouco assustador dela...
Só cara de pau, tá vendo? Acontece.
Mas foi legal, essa foi legal. E a outra ruim foi ele não era tão amigo... Engraçado, que essas histórias nunca são... Desculpa, tá passando uma ambulância
aqui.
Essa outra pessoa foi um amigo de um ex que eu tinha no Brasil. E que a gente não tinha muita amizade, mas enfim, ele também pediu para ficar na minha casa, né, que ia vir de férias para Barcelona. Só que a história que ele contou foi assim, eu vou ficar 3 semanas, mas não se preocupa, eu vou estar aqui, eu vou viajar, vou pegar um avião, vou para Londres, vou conhecer outros lugares da Europa, que não sei o que, não sei quantos. Eu, tá bom, tipo, faz o que você quiser. Daí ele chegou em Barcelona, e se hospedou, né, se instalou lá em casa, e ele veio numa fase, tipo, as férias dele foi uma fuga, porque ele estava vivendo maus momentos no Brasil, né, coisa de que, inclusive de depressão, sabe, estava muito depressivo, porque naquele mesmo ano, sabe, meses atrás, o irmão dele tinha falecido, deu um ataque súbito do coração, morreu jovem, então foi traumático para ele, né, naquela época. Então ele estava vivendo assim, coisas ruins na vida dele. Então ele acabou vindo para Barcelona para espairecer, né, de férias e tal, e lá em casa. Só que a energia que ele trouxe era muito forte, assim, sabe? eu queria ajudar também, né? Tipo, não, tudo bem, você fica aqui quando você quiser, não sei o quê. Mas eu só fui saber disso quando ele estava aqui em casa, né? Eu não sabia de tudo aquilo que tinha acontecido, porque a gente não tinha tanta amizade. E daí, no final, ele acabou não indo, fazendo os planos que ele disse que ia para Londres, ia para outros lugares, ele acabou não indo, acabou ficando na minha casa durante 3 semanas.
Ai,
e foi punk por isso, sabe? Porque ele queria espairecer, mas sempre estava com aquela energia que foi ruim. Então, isso foi um pouco assim, um pouco chato.
Isso aí, fica aí a dica, né, gente, para os imigrantes novos. Receba na sua casa quem, entendeu, você poderia viajar junto.
Confiança,
por
exato,
exemplo,
tem que ser,
sabe?
Confiança.
Porque assim, é horrível você estar na sua casa desconfortável, é ruim demais, a gente não tem obrigação, a gente sai do Brasil com essa ideia de... A gente não sabe dizer não, né? Brasileiro tem uma dificuldade com não. E aí, aprende que, ó, são 3 letrinhas, é facinho de dizer. Você fala assim, ó, não. É isso, não vai morrer, sabe? Porque é muito ruim receber gente em casa,
Lili,
que você não gosta.
Isso é muito cultural, essa questão de saber dizer não, né? Uh-huh. Aqui é super normal. Eles falam não na lata, doa quem doer. E no Brasil a gente tá pisando em ovos, né, pra falar um não pra pessoa, a gente pisa
Nossa,
em ovos.
Aqui eu acho até bem menos, tá? Na Inglaterra é mais, e na França, gente, vocês não estão entendendo, tem nenhum problema com não, é um negócio assim, e é na lata mesmo, pra tudo. Eu já cansei, já não pergunto, por exemplo, você acha que eu tô gorda? Pro meu parceiro, jamais faria essa pergunta, porque se ele achar que sim, tipo, gorda não, gente, refazer a frase, você acha que eu engordei? Jamais perguntarei se eu acho que eu engordei, porque ele vai dizer sim, sem nenhum problema, tipo, mas não é pra... eu tô querendo um conforto, então não me pergunta, ué. Então, imagina que não engordou e tá tudo certo, mas não me pergunta, você quer perguntar, você vai ouvir.
Eu acho que essa questão também de aceitar quem viajaria também é relativo, porque assim, ó, eu viajo sempre com muitas pessoas diferentes e agora já comecei a cortar um pouco essa história também, de pessoas,
né,
que eu acho super legais, vai viajar,
péssimo,
nada a ver.
Né?
Então eu ainda sou da opinião, minha opinião, de que eu devo fazer a minha regra.
Sim,
que
claro.
É definir o número de dias. Eu falo pra pessoa, só pode ficar 2 noites na minha casa.
É, que a gente tem que se sentir bem, né?
Lógico.
Muda a minha rotina, é função, às vezes eu tô trabalhando, eu tenho que estar aqui, então às vezes eu tenho que desmarcar coisa pra estar com a pessoa, ou eu tenho que preparar coisa, tenho que ir no mercado, não vai deixar a pessoa sem nada. Então, assim, cara, eu acho que 2 noites é bem suficiente. Claro, tirando a minha família, né, algum amigo muito, muito, né, próximo, mas eu acho que a gente tem que botar nossas regras. Não precisa ser 2 dias, 2 noites, mas enfim, cada um sabe da sua regra, né? Pra mim, eu acho que 2 dias, 2 noites tá ótimo e pronto.
Não, eu também acho, depois começa. A minha sogra, desculpa, Vini, fala.
Não, tudo bem, pode continuar.
Quando eu tive a minha filha, a minha sogra veio, passou 2 noites com a gente. Ela que quis, tá? A gente não tem um quarto extra. A gente tem um quarto extra, mas que não é muito confortável, com um bebê pequeno. Ela ficou no Airbnb aqui perto de casa, uma semana. E 2 noites aqui, porque eu falei, poxa, não, deixa, né? Eu queria que ela ficasse aqui com a gente também. E aí ela ficou 2 noites aqui, e foi isso.
E tudo bem, né?
Não, tá tudo ótimo,
é. Não, Ana, o que eu ia dizer é que no seu caso, acho que é um pouco mais fácil, porque como você se dedica a isso, né, na sua vida laboral, a acomodações, então, ó, acomodação vale isso, o preço é tantas libras por dia, ou por
Ótimo.
Semana.
Ótimo!
Isso não, é a minha paciência, porque eu já tive muita gente, eu nunca liguei. Quando eu cheguei, eu dividi a casa com um monte de gente. Se eu tivesse que ter 5 pessoas dormindo em colchão espalhado na sala, tudo certo. Eu não ligo, realmente, eu não ligo. Se hoje a minha família inteira vier pra cá 6 pessoas, eu vou botar os 6 aqui pra dormir, a gente vai, tá tudo bem. Mas, assim, a questão são pessoas que a gente não conhece, E também não tem intimidade para dizer assim, ó, fulano, tu, né, vamos se dividir. Eu sei que a minha família vai chegar, um vai limpar o banheiro, um vai limpar a cozinha, um vai lavar, um vai secar, sei lá, vai guardar as coisas. Agora, como uma pessoa, tu não tem essa liberdade. Então, tu acaba ficando com uma carga muito maior, né? É, eu trabalho muito e eu sempre tô na rua, então eu passava, né? Agora é a pandemia, tô em casa para a maior parte do tempo, mas eu sempre passei muito tempo na rua, então é aquela coisa, tu tem que mudar os planos, mudar a reunião, tá em casa no horário, levar a pessoa para passear, trazer a pessoa, chegar aqui, né? Então muda muito o teu planejamento. Para mim era complicado, 3 dias da semana, para mim, diferentes, mudam muito a minha rotina.
Não, então, é, as pessoas, eu acho também, eu aqui em Barcelona, fico querendo que as pessoas venham, e eu não consigo entender, porque eu achei que aqui é bombar de visita, mas em Londres, como a acomodação é muito cara, eu recebi muita gente, mas é muita gente, e eu sempre morei em apartamentos pequenos de um quarto, então as pessoas ficavam na sala, sabe, é uma coisa de tipo, não tem, eu na minha kitnet já recebi gente. Tipo, eu deitada aqui na cama com meu ex-marido e o amigo no chão. Então, assim, não dá, cara, pra ficar muito tempo, né? Incomoda mesmo, sabe? Ah, não.
É, mas então, eu gosto de receber gente também.
Eu gosto,
gente,
eu
amigo,
adoro.
Né? Eu também gosto.
Não, família, gente que você convidou, eu gosto, né? Ou gente que é amigo, que tem intimidade, é muito legal. Eu adoro também.
É muito legal.
Mas quando vira um hotel, porque teve uma fase da minha vida em Londres que minha casa era um hotel, aí ficava demais, sabe? Ficou pesado pra mim, assim, todo mês eu recebia gente, todo mês.
É, não, teve um verão que foi isso, eu recebi pessoas direto, assim, várias pessoas, sei lá, por uns 14, 15 dias. Ficou, um ficava 3, um ficava 2, um ficava 3. Era assim, a minha casa, eu não dava conta, lava lençol, lava roupa de cama, faz isso.
É. Não, não
imagina
dá.
Que... E a vida continuando ali, né?
Olha, temos agora mais dois. Um quadro que eu nem sei, porque eu não tenho nada, que é o Mágoa da Cabocla, que a gente coloca em todas as edições, que é quando a gente pode reclamar alguma coisa, ou do lugar onde você mora, ou de qualquer coisa que você queira da sua vida de imigrante. Eu hoje não tenho reclamações, eu estou em paz.
Ah, eu tô assim também.
Que bom, Zen. Eu também não tenho reclamações do dia a dia aqui, não, nenhuma. Tá fazendo muito calor em Barcelona, né? Reclamação do dia.
É uma boa reclamação de ter, Vini.
Mas eu não posso ir pra praia porque eu tô cuidando do meu pé, que eu tenho uma feridinha no pé, que tá com curativo, né? Então eu não posso ir pra praia. Então eu tô em casa nesse calor. É a minha reclamação do dia.
Não é.
Eu vou botar um saco assim? Eu ia subir essas, eu ia com saco plástico na praia.
Mas é que não é, é uma coisa que, a praia ele tem todo dia, então daqui a uns dias tá melhor, ele pode ir por isso, né?
Sim, mas quando melhor.
Eu tinha um soninho à tarde às vezes, assim, depois do almoço, eu ia na praia. Era só atravessar a rua, eu pegava a canga e ia deitar na praia. Dormia lá. Ai, uma beleza, que saudade daquele tempo.
Ai, gente, viver perto da praia é muito bom. Eu tenho uma água da cabocla ao avesso, então, que é isso. É muito bom morar perto da praia. Eu nasci, cresci perto do mar. Ter isso de volta, sabe? Ontem eu acordei muito cedo, muito, muito cedo. E fui malhar na praia. Num grupo que eu malho na praia. E depois nem mergulhei, não, mas só fiquei na frente do mar, assim, vi o sol meio que não nascer, mas quase, porque tava muito, muito cedo. E voltei pra casa. E tinha um monte de gente dormindo na praia. Dormindo do dia anterior, tá? E...
Os bêbados.
Os bêbados, totalmente. Mas foi assim, é uma sensação tão gostosa, sabe? Você... Tá perto do mar, é bom mesmo.
Eu também adoro. Ainda que a gente não... Pelo menos eu quer dizer, se eu tivesse bom, eu ia estar na praia, com certeza. Mas às vezes passa tanto tempo sem ir na praia, mas você sabe que tá ali, né, o mar, já dá uma sensação de paz, né?
É.
Que você não veja, mas você sabe que tá ali, pertinho, né?
É
mesmo. Isso é bom. Esse calor que vocês estão enfrentando aí, sei lá, vai, ele dá um mergulho, já refresca, né? Lava... Aqui não tem isso, né?
Não, não tem.
Somos gente de paz.
É verdade. Não, o mar dá essa paz mesmo pra gente. Eu gosto bastante.
Eu não é uma reclamação de mim, porque eu tô em paz, mas aqui, ó, vocês estão me vendo aqui, a Lili, né, e o Vini, eu tô de manga comprida, blusinha de lã. no nosso verão britânico. Assim estamos nesse 2021.
É.
Não é uma reclamação, mas...
É uma constatação, preferia... né?
Graus, deitadinha na praia, não ia reclamar, ia achar bem bom.
É. Ó, mas, já Lili, te convidei, você... hein, Ana? Você pode ficar mais de 3 dias na minha casa. A gente está procurando casa para comprar e vai ser maiorzinha. Então, já convidei.
Estou evitando o drama, estou em quarentena, porque recebi uma notificação no meu aplicativo que tive em contato com alguém com Covid. Então, entrei ontem em quarentena e fico até terça-feira em casa sem sair.
Oh, então, beleza.
Vou me sossegar, porque os índices, né, de contágio que estão aumentando...
É, aqui também. Aqui cresceram bastante, bastante, bastante. Eu estou vacinada, amém, mas...
É, vacinada, não acredito que tenha, né? Mas para não espalhar nada por aí, vamos ficar quieta e depois eu vou sossegar meu facho também, né? Porque tenho saído, trabalhado, passeado. Então, é um alerta também pra gente continuar se cuidando, né? Eu cuido com tudo, mas vale a lembrança ali que a gente tem que manter.
Diga.
Desculpa, Ana. Lili, com você não acontece, você que mora tanto tempo, né, em Londres, que no verão, quando faz muito calor em Barcelona, ai... Queria estar em Londres, pelo menos mais fresquinho,
não,
né?
Não, nunca aconteceu, nunca. Jamais acontecerá. Te digo que não consigo imaginar acontecer isso.
Olha,
eu sou uma pessoa... Eu sou uma pessoa do calor, gente. Não
eu também, eu nasci no calor, cresci no calor, Rio de Janeiro, morei no Rio por 10 anos, né? Antes de vir para Barcelona. Mas o que eu não gostava do Rio, que o Rio é muito calor. E é muito calor o ano inteiro.
É, isso é. Aqui não, é.
É, e por exemplo, esses dias que agora em julho é inverno lá no Brasil, né? Eu tava olhando, ai, frente fria no Rio de Janeiro, as temperaturas vão sair a 18 graus.
Todo ai, mundo gente. Com a jaqueta jeans do Hard Rock Café.
E a máxima, não, e a temperatura máxima... Não, escuta, e máxima, 26 graus.
É, ai, aí, gente, fala sério, né? Eu tô muito arrasada, não. Mas eu gosto daqui, do fato de também ter um inverno que não é muito rigoroso, mas que também alivia, sabe? É bom, né?
Eu também gosto de ter essas estações mais marcadas, né?
Enfim, né?
Bom, você sente frio não, na época do frio e sente
Exato.
Calor na época do calor.
O nosso mágoa da cabocla virou uma declaração de amor a Barcelona. E por fim, recomendação. Alguém tem recomendações? Ou uma recomendação? Pode ser filme, livro, curso, perfil no Instagram, o que quiser.
Eu posso falar porque eu já tô falando na ponta da língua.
Pode falar.
Eu ainda tô lendo o livro, né, da última vez lá, o Nomadland, que eu amo. Mas, né, tô lendo em inglês, então é um pouquinho mais lento do que ler em português. Mas queria aproveitar, essa semana a Marisa Monte lançou um novo álbum.
Ai,
Portas, que tá a coisa mais linda, maravilhoso. Então,
ai, ela é demais, gente. Como eu amo.
Eu também gosto da Marisa Monte.
Ótima dica, porque eu não ouvi ainda, mas que bom que você disse que é bom, vou lá conferir.
Eu tenho recomendação de série, pode ser?
Pode,
série de...
aí, o que quiser. Tá.
Então, é uma série que no Brasil tá fazendo muito sucesso, já, que é o Merli, né? Que é uma série catalã, daqui.
Maravilha. Você nunca viu, Merli. Ana? É maravilhosa essa série, nossa!
Pois
boa, é. 6 dias aí pra fazer tudo o que eu quiser.
Ela tá na Netflix, o Merli. É, são muitas temporadas, não sei quantas. Mas a história se passa num instituto, né? Que eles... É filosofia, tem aula de filosofia. E começam a devanear sobre coisas da vida, né?
Ai.
Fazem muitas reflexões, né? Do saber ser, estar. É, também discutem muito sobre vários filósofos, né? Gregos, né? Da Grécia Antiga, e cada episódio era uma discussão filosófica em temas do cotidiano, do dia a dia, que é muito legal. No Brasil está muito famosa, que eu sei, mas aqui ela teve, depois que acabou a série, né, o Merli, fizeram um spin-off, que se chama Sapere Aude, que não está na Netflix, a gente viu aqui no Movistar, que é
o Telefônica, canal, né? Daqui. E é boa? Você gostou?
É legal, é uma outra pegada. É,
tá.
É de filosofia também, porque é o aluno que se destacou, né? Ele vai para a universidade. Então, ele estava antes no instituto, né? E depois ele quis ser universitário, né? E começa a estudar filosofia na universidade. E outros temas polêmicos também virão, né? Para debater. E é
Ah, eu
legal.
vou tentar ver esse. Eu gostei demais de Berlim, é muito bom, né?
Sim.
Bom, anotado.
Eu também tenho uma dica de música, e um livro também. Não sei se eu já indiquei esse livro aqui. Música, porque eu acho que ela é a cara do imigrante. E a galera do Brasil não conhece muito ela, mas os imigrantes brasileiros talvez sim. Maíra Andrade, que é uma
Nunca ouvi falar.
cantora cabo-verdiana. Já falei dela.
Acho que não, não lembro.
Ela é uma cantora cabo-verdiana e ela canta. Ela cresceu em Lisboa, depois mudou para Paris e ela canta em todos esses idiomas, no idioma cabo-verdiano, no em português, em inglês e em francês. E ela é a mulher mais linda do mundo. Ela é o meu crush máximo. Se ela chegar na minha casa aqui, não sobra relacionamento nenhum, porque os dois somos apaixonados. Ela é muito boa, muito legal, assim, muito. A música dela é muito fácil de gostar. E é isso,
Desculpa,
Maíra
Lili. Fala de
Andrade.
novo. Maíra
Maíra
Andrade.
Andrade. Vou dar só essa dica, vai, porque eu não terminei de ler o outro livro ainda, então depois eu dou a dica do livro.
Beleza. Anotado. Já vi a foto dela aqui no Google. Muito
Ela é
gata.
maravilhosa, ela é maravilhosa. E eu vi ela num show. Um show do Gilberto Gil na França, numa cidadezinha pequenininha lá, que é tipo, tinham 10 pessoas no show, tá? Num teatro
Nossa.
romano. E ela tava lá. Então eu vi ela muito de pertinho e eu e o Vansan assim, babando, tipo, ela é linda mesmo ao vivo, do mesmo jeito. Ai, e canta super bem e muito bom. É isso, meninos e meninas.
Muito bom.
Temos
Muito
um
bem,
programa.
adorei.
Obrigada mais
Eu
uma
vou
vez, Vini. Foi muito bom.
Que bom, gente. Também gostei muito de bater esse papo com vocês. E desejo muito sucesso, que esse projeto eu acho fenomenal. É,
Obrigada.
reunir, né, tantas histórias bonitas que tem pelo mundo. E que isso possa chegar nos ouvidos de muita gente. Isso que eu espero.
Ah,
Muito obrigada.
obrigada. Quando sair, eu te aviso.
Você tem uma história legal para contar ou conhece alguém que tenha? Tem dicas e sugestões?
Entre em contato com a gente pelo e-mail imigrantespodcast@gmail.com ou pelo Instagram, @imigrantespodcast. Um beijo
e até o próximo episódio.